Notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos mais um espaço de notícias aqui na ERTE, alargado das 19 horas, véspera de feriado. Vamos então dar sequência aos assuntos que estão a marcar a atualidade. Um dia que fica marcado por um conjunto de ocorrências, desde logo um incêndio de dimensão considerável no concelho de Sardoual. Entrou em resolução por volta das 18h30, ou seja, ainda não há muito tempo, esteve em causa uma ignição que ativa na localidade de Mivaqueiro, tal como sublinhado, o Conselho de Sardoual obrigou à presença de cerca de 100 bombeiros apoiados por 22 veículos e ainda também registo para a presença de 4 meios aéreos que estiveram ao combate a este incêndio que deflagrou e em área de mato. Mas este dia fica efetivamente marcado pelos ventos fortes que se fizeram sentir um pouco pela região do Médio Tejo, principalmente distrito de Santarém, mas principalmente no Médio Tejo, a que o diga o Conselho de Constância, onde os bombeiros foram chamados para 3 ocorrências relacionadas com a queda de árvores, ou seja, Constância aqui no centro deste mapa, no que diz respeito a ventos considerados como fortes, ainda não enquadrados em fenómenos extremos, ventos considerados como fortes, confirmou a ERTE, fonte oficial do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém. Constância aqui, o concelho mais afetado, com 3 ocorrências. Seguiu-se Abrantes também, com 2 quedas de árvores. Na Golgã, precisamente na Estrada Nacional 365, também houve registo para uma queda de árvore e no concelho de Santarém também nota para a queda de uma árvore, ou seja, aqui várias ocorrências do género num curto espaço de tempo relacionadas com ventos considerados como fortes.
Rádio Web, a primeira a informar.
O alerta foi dado pelas 5h20 da manhã desta quarta-feira. 2 pessoas morreram na sequência de um despiste de uma carrinha de 7 lugares. Aconteceu na A1, ao quilómetro 66, sentido sul-norte, concelho de Santarém. Há ainda a lamentar ferimentos graves noutros 3 passageiros do veículo. Os 2 óbitos foram mesmo confirmados no local, sendo que as vítimas que inspiravam cuidados de maior foram transportadas para o Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, e para Vila Franca de Xira. Houve necessidade de mobilizar um helicóptero do INEM, num total a rondar os 30 operacionais. O Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, resgatou com vida um homem de 82 anos que se encontrava desaparecido desde o dia 11 de junho no concelho escalabitano. No seguimento de uma denúncia a comunicar o desaparecimento de um idoso de um centro social situado em Santarém, foi de imediato montado um dispositivo policial com vista à sua localização. Foram realizadas diversas e contínuas diligências policiais numa sinergia de esforços de todos os envolvidos que resultaram na localização do homem pelo binómio sinotécnico, numa zona escarpada e de difícil acesso, refere um esclarecimento da GNR remetido à redação da ERTE. Foi necessário recorrer a meios de resgate em montanha para retirar o então desaparecido em segurança, tendo mesmo sido observado no local pelos meios de emergência médica, encontrando-se em boa condição de saúde, apesar do período prolongado em que se manteve exposto a condições adversas, reforçou o mesmo texto.
Rádio Web, a primeira a informar.
Quem utiliza fossas sépticas vai pagar exatamente a mesma coisa que quem está ligado às condutas. A confirmação foi dada por Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, depois de questionada por Lourdes Fernandes, vereadora do PSD, que quis saber se a Tejo Ambiente vai mesmo começar a cobrar taxa de saneamento a um conjunto alargado de munícipes, como se estes estivessem ligados à rede. Recorde-se que, nesta altura, aquela empresa intermunicipal garante o despejo gratuito de fossas 2 vezes por ano, por residência, aqui sem necessidade de pagar qualquer valor na chamada fatura da água. Fica por perceber qual o impacto desta eventual mudança nessa mesma fatura. Anabela Freitas justificou esta alteração com uma recente decisão da entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos, que passa a considerar parte integrante da rede de saneamento a existência de fossas, quando antes essa rede se centrava apenas em condutas.
a esta artinha alterar aquilo que era a cobertura de saneamento do território. Até agora, a cobertura de saneamento era através de condutas. Portanto, a ligação, exatamente como, por exemplo, quem mora na cidade tem, e em muitas zonas, e aquilo estamos a fazer agora também em algumas freguesias, que é a ligação, a construção de condutas e a ligação à rede. Neste momento, aquilo que é, entra para a taxa de cobertura de saneamento, a questão das poças. Assim como vai entrar uma outra coisa, que isso também está, que está aqui também no EVF, também está determinada, que é, nem todos os locais podem existir poças casa a casa. Aquilo que pretendemos fazer é construção de mini-hectares, e aí já não se constrói os quilómetros de condutas que são necessários, porque existem projetos para a totalidade do concelho. São projetos já antigos, que tinha a construção de quilómetros de condutas de saneamento, eu não sei quantas estações elevatórias, e hoje em dia já não há necessidade, existem outros mecanismos. Por exemplo, um dos locais que estou a falar na construção de uma hectare, uma mini-hectare, para a ligação de toda aquela área, é a serra, por exemplo. Toda a parte urbana, digamos, da serra tem previsto, e até porque funciona lá um lar também, que é um grande consumidor, portanto tem previsto esta solução e não a construção de quilómetros de conduto. Ora, se, e a ESTAR aprovou esta questão, se o serviço de saneamento não está única e exclusivamente centrado nas condutas, está também centrado nas fossas, aquilo que está previsto é quem tem uma fossa pagar exatamente a mesma coisa que quem está ligado a uma conduta. Sendo que nós iremos lá despejar a fossa, porque quem está ligado à conduta não se preocupa, não é? Portanto, tem o serviço.
Uma decisão que promete continuar a dar que falar, quem utiliza fossas sépticas vai então pagar exatamente a mesma coisa que quem está ligado às condutas.
Rádio F, informação.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, reafirmou a intenção do município em avançar para a colocação de uma rotunda no chamado como cruzamento da antiga Aral, estrutura que iria substituir os semáforos que tantas críticas têm suscitado ao longo dos últimos longos anos. O assunto voltou a ser finalizado em reunião de Câmara, desta feita devido a um ponto de situação colocado por Luís Francisco, vereador do PSD. Na resposta, Hugo Cristóvão deu conta de que não resta outro caminho à Câmara que não seja avançar para um processo de expropriação a um dos dois proprietários ali confinantes, com quem o diálogo não foi possível, lamentou o eleito do PS. Ainda assim, refira-se, este será um processo moroso, pois o atual plano de pormenor do Flecheiro não contempla a existência de uma rotunda naquele troço, pelo que, desta forma, não se poderá recorrer à expropriação. Já com o novo plano, essa rotunda está prevista, pelo que será uma questão de tempo.
Nós tentámos chegar à fala com os proprietários confinantes, estamos a falar de dois proprietários, para, enfim, conversando, dialogando, conseguir, portanto, as duas parcelas que são necessárias em cada uma das pontas, portanto, do cruzamento, para poder instalar a rotunda. Conseguiu-se isso com um dos proprietários, não se conseguiu com o outro. Portanto, não sendo a bem, terá que ser um processo de expropriação. Felizmente, até hoje, esta donação ainda nunca precisou fazer nenhum, mas naquele caso parece que não há outra hipótese. E acreditem que tentou-se muito conversar, chegar a alguma fase de atendimento, mas só se pode precisamente dialogar quando há alguma base possível de diálogo. Para existir um processo de expropriação, os instrumentos de gestão do território têm que prever ali uma rotunda, que não prevê. Portanto, metade da rua é abrangida pelo plano pormenor do Flecheiro. E o plano pormenor do Flecheiro, de facto, não prevê ali uma rotunda. Não haveria problema se tudo fosse consertado entre todos, mas não sendo, só quando existir novo plano pormenor do Flecheiro é que será possível então avançar, e o plano prevê, portanto, o novo plano prevê lá a rotunda, portanto, só nessa altura é que poderemos então avançar com o processo de expropriação, ou voltar a tentar, pode ser que com o processo de expropriação já em pleno as pessoas queiram dialogar.
Câmara aqui a reafirmar-se a vontade de colocar uma rotunda no chamado como cruzamento da Aral, em Tomar. A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo confirmou 3.252 novas infecções Covid-19 na região, detectadas precisamente no espaço compreendido entre 4 a 10 de junho últimos. O recente relatório da citada entidade, que só foi publicado nesta terça-feira, confirma também um total acumulado de 89.221 contágios, dos quais 85.383 já foram dados como curados, a lamentar 586 mortes associadas à pandemia. Abrantes é, nesta altura, o concelho com o maior número de pessoas atualmente infectadas, 617, seguindo-se Torres Novas com 593 e Orém com 573. Ainda nesta lista indesejada, no que ao Médio Tejo diz respeito, segue-se Tomar com 542 pessoas atualmente infectadas, o entroncamento apresenta 329. Registo para o concelho de Alcanena, que tem 208 contágios em curso. Nota também para este mapa, do Médio Tejo, para o concelho de Vila Nova da Barquinha, apresenta 113 pessoas infectadas, Ferreira do Zêzere com 93, ainda nesta lista, registo para Constância, 70 pessoas infectadas, Mação tem 68, o Cerdoal tem 46 casos em curso.
Rádio Web, a primeira a informar.
Numa altura em que se perspectiva o aumento na fatura da água para os consumidores dos municípios que fazem parte da Tejo Ambiente, casos de Tomás, Orém, Ferreira do Zêzere, Mação, Cerdoal e Vila Nova da Barquinha, a administração daquela empresa intermunicipal já fez saber, em recente conferência de imprensa, que um dos grandes objetivos passa pela redução das perdas de água na região, sendo que em 2021, por exemplo, a percentagem de água não faturada estava na casa dos 46,5%. Neste particular, registro para um investimento num sistema de telegestão, sistema que dá o alarme ao minuto em caso de ruptura, qualquer outra avaria na rede ou mesmo de uma situação que possa configurar fraude. Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Orém e também presidente da administração da Tejo Ambiente, deu conta do que está previsto para os próximos tempos.
A constituição de uma equipa de detecção proativa de fugas, isto é, um conjunto de trabalhadores que se especializaram na arte de encontrar fugas da rede de abastecimento de água, que por não afluírem à superfície são discretas, mas contam para a elevada percentagem de água não faturada. Em 2020 foram detectadas 155 rupturas, tendo este número crescido para 226 em 2021. A monitorização da rapidez com que se reparam as avarias da rede. Esta medida visou unicamente incrementar a qualidade do serviço, permitiu passar de um tempo médio de reparação de uma avaria de rede de 4 horas e meia, que era a média que nós tínhamos quando a Tejo Ambiente iniciou funções, para 3 horas e 20 em 2021, menos de uma hora em média que demoramos hoje a reparar uma ruptura. Também foi possível instalar um sistema de telegestão e instrumentação num projeto cofinanciado pelo Pós-Euro. Este investimento permitirá saber ao minuto o que se passa na rede de abastecimento e permitirá atuar de imediato perante a informação de um alarme que sairá deste software, podendo significar um consumo elevado, uma ruptura ou mesmo uma fraude. A renovação de cerca de 3.500 metros de redes de abastecimento de água bastante degradadas e com elevado número de rupturas, essencialmente no município de Mação. A execução de 2.100 metros de novas redes de abastecimento de água para o fecho de malha, essencialmente no município de Tomara.
Tejo Ambiente, uma das prioridades para o futuro próximo, passa efetivamente pelo combate às perdas de água.
Rádio Air, informação.
A Câmara de Tomar deverá reunir em breve com as juntas de freguesia do concelho o encontro onde será proposto um aumento de 30% no âmbito da transferência de competências. Este valor foi avançado em recente reunião do Executivo Municipal pela Presidente Anabela Freitas em resposta a uma questão colocada pela vereadora do PSD, Lourdes Fernandes. Anabela Freitas referiu ainda que os valores a transferir para as juntas vão resultar sempre das fórmulas de cálculo que se encontram em vigor.
Não fizemos ainda reunião individual com os senhores presidentes de junta. Aquilo que estamos a pensar fazer, até porque temos aí outros assuntos que têm que ser tratados, nomeadamente o licenciamento de eventos e, como sabe, também no âmbito do processo de descentralização houve algumas juntas que assumiram essa competência e, portanto, houve aqui algumas alterações legislativas e precisamos de estar aqui todos alinhados. Portanto, nós iremos marcar uma reunião com os senhores presidentes de junta, sendo que aquilo que são as matérias delegáveis mantém-se e a nossa proposta já foi pedida à financeira para que disse qual era o impacto. A nossa proposta é de haver um aumento das verbas na casa dos 30%. Porquê 30%? Porque é aquilo que nós entendemos que tem sido, que reflete aquilo que tem sido o aumento do custo, quer de materiais, quer de prestações de serviços, os combustíveis que também vão aí, e portanto aquilo que nós iremos propor aos senhores presidentes será um aumento de 30% face ao atual ano. Como sabe, tem 3, 4, agora também não me recordo, competências delegadas, que têm umas fórmulas, já muito discutimos sobre essas fórmulas, como sabe, e os próprios presidentes pretendem alterar, e estamos disponíveis para que nos apresentem propostas. E portanto vai obedecer, não havendo alteração nas fórmulas, a distribuição junta à junta vai obedecer à aplicação das fórmulas que estão a ser utilizadas agora, mas aumento global, a proposta que iremos fazer aos senhores presidentes é de 30%. Estamos a falar de transferência de competências, portanto, que é o que temos que reportar à DGAL.
Câmara de Tomar aqui propor-se a transferência de 30%, o aumento de 30% nas verbas transferidas para as juntas de freguesia, está em causa a delegação de competências. A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deu cumprimento ao mandado de busca domiciliária e ao mandado de detenção a que visaram o presumível autor de um roubo violento. Os factos ocorreram em abril último, em localidade situada no concelho de Porto de Mós, e visaram um posto de abastecimento de combustível. O indivíduo em causa, encapuçado, ameaçou a funcionária com uma arma, subtraindo bens e dinheiro no valor de cerca de 1.400 euros. No decorrer da ação policial, agora realizada, foram recolhidos relevantes elementos probatórios e suscetíveis de permitirem o cabal esclarecimento da responsabilidade e participação nos factos, refere em comunicado a PJ. O detido, de 36 anos de idade, estrangeiro, foi presente às autoridades judiciárias competentes, tendo sido aplicadas as medidas de coação de obrigação de permanência na habitação e de proibição de contactos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje da autoria de Luís Osterbeck.
Qual é a memória dos castelos? Que património nos faz falta? Que fronteiras desejamos? És de onde? Fazem muito esta pergunta, como penso que fazem a todos nós, claro. Quando conhecemos alguém, uma primeira forma de tentarmos conhecer uma pessoa é sabermos de onde ela vem. Para quê? Bem, para o encaixarmos numa caricatura qualquer que, como a mentira do poeta Aleixo, sempre terá qualquer coisa de verdade. Ou seja, uma qualquer ideia errada que começa a ajudar a criar uma ponte com as pessoas. Eu sempre tive dificuldade com isso. Por um lado, porque filho de indiano e holandês, crescido em Portugal, que é a minha casa, nunca percebi bem porque se tinha de fazer essas escolhas. Depois, porque quando, para facilidade de conversa, me identifico com português, que é certamente a minha principal identidade, logo me falam do Ronaldo e de coisas de que eu nada sei, ao mesmo tempo que em geral não têm grande interesse pelo Camões ou pelo Convento de Cristo. É certo que o Fernando Pessoa é mais fashion, e graças aos tapetes de rato e às canecas com desenhos do Almada de Greve, que é outro que não interessa a quase ninguém, sempre sabem quem é o Pessoa. Às vezes digo que sou de Lisboa, ou que vivi muitos anos e gosto muito de Tomar, ou que tenho hoje uma ligação muito forte à Maçã, que é a minha nova terra. Mas se forem estrangeiros, não estão muito interessados nesses detalhes. Se forem portugueses, geralmente fazem um sorriso meio turcista, exceto se forem dos locais, pois sentem a superioridade dos seus próprios locais de origem. Só quando falo dos meus pais é que o interesse é maior. O tipo é exótico, devem pensar, e num mundo perfeito, talvez me garantissem cama, mesa e roupa lavada num qualquer jardim zoológico. Venham ver o português sem sangue luso, apesar da água que bebo. A verdade, quando pensamos em identidade e em património, é que o importante não são os locais, mas as pessoas que nos fazem e que nos constroem. É dessas que eu, mas também você que agora me está a ouvir, gosto de falar. E é quando falo do meu avô, da minha mãe, ou de ter sido aluno de Virgílio Ferreira, ou da Maria Alberta Menezes, ou ter conhecido a Mano Murta, a Pacheco da Maria, ou Júlio das Neves, ou lhes conto episódios dos meus filhos, é nessas conversas que sinto que me começam a conhecer, com algum interesse e sem me olhar como exótico ou como caricatura. Porque percebem que a minha vida é, como as deles, um emaranhado. Mais paixão pelas pessoas e menos pelos lugares abre-nos as portas da nossa fragilidade e ensina a apreciar a fragilidade dos outros sem julgar. As terras servem para se conquistar e defender e são o palco, mais cedo ou mais tarde, de guerras. As pessoas também podem magoar, mas só em relação a elas pode existir perdão, amor e caridade. Só somos humanos quando nos olhamos como pessoas e não como categorias. E da mesma forma, o património só será verdadeiramente da humanidade quando abdicar da excepcionalidade comercial e mediática e se deixar povoar pelas contradições, erros e limitações das pessoas que o construíram. Nesse dia, poderá haver menos lucros de bilheteira, mas haverá mais conhecimento, mais paz e mais felicidade. Tomar pela sua grande projeção mediática e pela sua riqueza cultural, penso mais nas pessoas e associações do que nas coisas, embora também nestas, poderia aspirar a contrariar o mercado dos públicos culturais e construir um território livre e com a ambição de mudar o mundo. Como escreveu Natália Correia, que conhecia bem Tomar, em 1958, basta-me a lua ter aqui deixado um luminoso fio de cabelo para levar o céu todo enrolado na discreta ambição do meu novelo.
E assim ouvimos a nota do dia hoje com Luís Oosterbeek.
Rádio Web, informação.
E assim concluímos esta edição. Fique connosco, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.